que o programa está no ar.
Os nossos convidados, a Fernanda De Cristo e o Fabiano Mendes. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês.
Ai, só um pouquinho, tarde. Não tem muito piada seu sobrenome?
De Cristo.
É De Cristo.
Sim, isso eles fazem, né? Mas eu vou casar logo, vou acabar com isso aí.
Aí vai muito tirar bem, De Cristo.
Muda o sobrenome.
É que De Cristo, eu vou lembrar pra sempre agora.
Pois é.
Que é uma coisa
é fácil de lembrar. E o Fabiano Mendes, sim, não é? Complicado. Enfim.
Eu sou Mendel.
É. Mendel e Mendes, ó.
Quase parente.
Quase parente. Oh, se eu fosse um S.
Separa um E e um F e um L.
Justo.
Eles são alunos da Fevale, vieram aqui conversar com a gente sobre o projeto Culturas 3, que é uma exposição das obras de arte dele que está ocorrendo lá no espaço Arte 1, no hall de entrada ali do Campus 1. Primeiramente, contem para nós um pouco do curso de vocês, qual o curso que vocês fazem lá na Fevale, que agora então essas peças estão sendo expostas, né? Os trabalhos de sala de aula.
Bom, nosso curso é de artes visuais, tem artes visuais, licenciatura e bacharelados, né? E geralmente o pessoal que expõe, assim, é mais na parte do bacharelado, né? Que são específicas, são também lidam com poética.
Já aproveitando, qual a diferença? A gente sabe que é questão de valor,
não,
mas...
Não, a questão é toda no sentido, assim, a maior parte do curso é feita sempre nos mesmos moldes, assim, vamos dizer, as mesmas cadeiras, mais no final do curso que começa a direcionar, que é o sentido de... tem umas específicas que já entra poética, daí já entra outros estudos e a licenciatura entra mais na parte de...
Didática. Pois é, deixa eu só explicar aí para a dona de casa, enfim, todo mundo que está ouvindo a rádio, que a licenciatura é a partir do momento em que vocês serão aptos a dar aula,
isso,
né?
Isso aí.
E aí bacharel, não necessariamente.
Artistas plásticos.
Legal.
É diferente. E a primeira exposição de vocês?
Não. Já participamos de outras.
Lá na Fevale mesmo,
não. Não na Fevale.
Essa exposição, ela é específica da nossa cadeira, é de escultura 3, que ela é específica de moldes, né?
Mas foi uma coisa, assim, imposta ou surgiu natural?
Vocês podiam fazer qualquer tipo de escultura?
A proposta da professora foi assim, ó, um projeto de escultura.
É.
Então, cada um pôde optar pelo que se interessava mais, pelo que gostava mais de fazer, né?
É, e mais tem um outro, é mais no sentido de instalação, né?
Isso.
Que a gente trabalha com, instalação é trabalhar o ambiente, né?
Todo, o ambiente,
pensa no ambiente todo com a obra.
Ah, então já disseram para vocês que o resultado seria apresentado
no Arte 1.
Sim, seria exposto. Mas, só que daí tu ficava livre para te apresentar em qualquer espaço da Fevale. Por exemplo, o meu trabalho eu pensei para colocar na Pinacoteca da Fevale.
A gente teve que fazer o seguinte, teve que pensar a nossa exposição em algum outro espaço que seria uma exposição individual, porque essa exposição que está acontecendo agora
é
a exposição coletiva de todos os alunos da disciplina. Então, cada um projetou a sua exposição para um espaço que tivesse vontade.
Tá,
né?
Então, 20 acadêmicos, eu tenho aqui informação, trabalhos de 20 acadêmicos.
Isso, né? Cada um espaço para todo mundo?
Não, por isso não tem espaço, sempre aquele espaço específico do Arte 1, só que daí a gente não... Por exemplo, assim, a gente mostrou as peças,
isso,
gente,
a peça
os objetos.
Pronta. Não a exposição
não
do trabalho.
Não exatamente
exposição.
O que a gente queria fazer. A gente só mostrou as peças, o resultado final.
Ah, mas também não vale, entendeu? Porque não tem um...
Vale. Sentido de apresentar o objeto,
resultado, mas seria... Eu acho, pelo menos, né?
Mas
pois interessante,
é, mas
mostrar
tem que
tudo,
ter,
né?
É, mas daí tem que ter uma estrutura, daí você já tem que se organizar.
Tem que pensar na composição,
que é,
né?
Que vai apresentar em outros lugares, né?
Como se fosse itinerante.
Qual seria o espaço necessário para colocar todos os trabalhos inteiros? Assim?
Eu pensei assim, o meu trabalho, por exemplo, eu pensei em usar todo o ambiente da Pinacoteca, porque eu queria utilizar o sensorial, né?
E como é o teu trabalho?
O meu projeto, ele se chama Sem Diálogo, tá? Que essa,
Sem Diálogo?
Sem Diálogo. Que justamente ele nasceu com a vontade de expressar uma ideia que aconteceu no começo do semestre, que foi onde que eles fecharam a Pinacoteca, né?
Uhum. Antes de abrir um novo espaço.
Então, eu já estava pensando nisso para justamente tocar nessa parte, assim, fazia com que o espectador que olhasse essa minha obra lá conseguisse perceber o que estava acontecendo. Claro que nem todos percebem, mas pelo menos fica um geral, assim, da falta de diálogo total, em todos os âmbitos. Todo
sentido. Todos, consegue
é.
Descrever, né?
As culturas, né?
É, assim, ó, o ambiente da Fevalha, eu pensei em colocar um som, ó, onde eu conseguisse mexer com toda a parte, né? E um som, assim, com muitas vozes, assim, elas, assim, sem entender nada. E atrás dessas vozes, assim, uma mensagem subliminar, que é onde que eu passo essa mensagem, né, sobre a Pinacoteca, que aconteceu todo aquele projeto. Então eu fiz um molde onde que eu projetei umas bocas, e elas são costuradas, né, e eu coloco ela dentro de um prato, assim, tipo uma bandeja refratária, e ofereço para os convidados.
Nossa, gente, que criatividade,
né? Estou imaginando aqui.
E eu escrevi, nesse prato, assim, a frase, né? As duas palavras sem diálogo, com uma letra, assim, de jornal, assim, para não saber quem... Sabe aquelas cartas, tipo, sequestro, assim?
Cortadas de revista, de jornal.
Isso, daí eu coloquei ela ali para ninguém identificar.
E o que olha, isso só, foi gente. O pensado de modo geral, mas o que está efetivamente é apenas uma escultura, como é que conseguiu remanejar isso coletivo?
É, no caso assim, são sete, a minha escultura, o objeto que eu chamo, ela é pequena, né, são sete bocas, assim, ela tem mais ou menos uns 7 centímetros, assim, então elas são só colocadas num prato, assim.
E o material é feito com o quê?
Esse material que eu usei é uma... É, se chama barbutina defloculada.
Tá, agora traduz.
E é argila líquida.
Ah, obrigada, Fernanda. Valeu.
Boa, é mais fácil.
Palmas, Fernanda. Muito obrigada, Fernanda. Nossa, muito
então,
complexo.
Então, ela é bem interessante de usar esse material, porque o molde, assim... Eu fiz o meu molde simples, assim, que ele... Tu só derrama essa argila líquida,
o molde,
né?
Molde é de silicone,
não,
plástico.
Gesso.
Pode repetir o nome, por favor, da argila líquida. Adorei. Ele não vai
barbutina
lembrar.
Barbutina defloculada.
Você tem que se concentrar, muito, né? Porque e as tuas obras, Fernanda? Como é que é o teu trabalho? Se o pessoal quiser lá conferir.
Então,
o
eu projetei o meu trabalho pro Teatro São Pedro, pro hall de entrada, nas escadarias que estariam penduradas são máscaras. O título do trabalho é Masquerade. O título surgiu a partir do musical O Fantasma da Ópera, porque tem uma parte no musical onde os personagens dançam essa música, que tem título de Masquerade, dançam com máscaras, é muito bonita. E assim, durante toda a pesquisa na faculdade, todas as disciplinas eu trabalho com balé, com bailarinas e com teatro, porque desde pequena eu trabalho com teatro e com balé. Então essa é a minha pesquisa na faculdade. Então eu decidi unir o que eu gosto com o que eu tô aprendendo a gostar, sabe?
Bacana.
Isso. Então, são máscaras. O que eu tenho lá na Fevalha hoje são 6 máscaras. Máscaras de carnaval mesmo. Reproduzidas em zamaque, que é um tipo de metal. Uma mistura de metais. Não poderia dizer agora que metais realmente que formam o zamaque. Mas são uns 3 ou 4 metais que formam o zamaque. O molde dessa máscara, então, foi feito em silicone. E resiste a altas temperaturas, porque eu tive que derreter o material a mais de 400 graus, né, pra ele poder verter ali dentro. Então deu uma bagunça, uma sujeirada.
Onde tu fez?
Primeiro eu fiz em casa com chumbo. Meu pai quis me matar porque o chumbo voou na parede, no chão. Saiu um pedaço de pedra, foi um caos. Foi um caos.
E aí eu comecei na casa.
E eu comecei a não acreditar mais no meu trabalho, achei que não ia mais dar certo. E aí um outro homem, então, que trabalha na metalúrgica, acabou me ajudando a realizar.
Ficou com peninha e tal, vem cá,
alguém tinha que ajudar ela, né? E eu fiz mais um molde também, que é um molde grande, que pesa 8 quilos, em gesso, então, que eu usei a barbutina defloculada, que é a argila líquida, que é uma máscara grande, que tem um bico na testa, assim, é uma máscara de uns 35 centímetros, e... Nessa instalação, então, eu iria pôr várias máscaras. Eu queria fazer assim, umas 300 de zamaque, mais umas 300 de argila, mas isso levaria muito tempo, sim, né? E que tem lá, você vale assim, uma amostra realmente do que a gente conseguiu produzir durante a disciplina.
Bom, tempo e dinheiro, né? Porque
ah, não, com
não
certeza.
É caro.
Mas é o material, vocês acabam tirando do bolso pra
sim,
fazer, né?
Material,
é, posso perguntar quanto saiu de cada um?
Pode.
Quanto saiu de cada um? Pois é, eu acho que eu acabei gastando uns R$400.
É, eu acabei gastando acho que uns quase R$200.
É que foi muito caro, na verdade, pra mim foi o meu molde de silicone, né? Porque é um silicone especial que custa R$50 o quilo.
E digamos, quanto mais inovador,
ah,
mais
não,
diferenciado, você acaba gastando,
mas
né? Se tiver que usar um outro material
também.
Porque também
depende do tamanho, da dimensão.
Isso, tem 8
né?
quilos, né? Pois é bem grande.
Bem grande.
Não tem nem como transportar.
E qual é o valor aproveitar
dentro dessa linha, assim, porque é um investimento, a gente fala em custo, né, mas é um investimento que se faz, é trabalhos aí que vão guardar pro resto da vida.
Ah, com certeza.
Né? Ah, da disciplina, enfim, a professora, por bom ou ruim, mas foi feito, né?
Professora que, aproveitando, vamos mencionar nela, porque ela queria muito vir, a Alexandra Eckert, mas está com a mãe no hospital, então ela não conseguiu, mas ela queria muito vir
então,
para falar. Um abraço para a professora.
Abraço,
que
seja
no sol dela.
Pois é, e aí essa questão do curso, os dois fazem bacharel, sim. E como é que funciona, assim, a disciplina? Qual é o custo hoje para se formar em artes?
Pois é, pergunta difícil.
Ah, eu gosto de perguntar, porque é uma outra realidade.
E é diferente do nosso, né, jornalismo, porque a gente produz, mas a gente não precisa de materiais.
Sim.
Então, a moda
gravador
também tem um custo mais elevado.
Olha, quem é
um
jornalista feliz dá uma caneta e um bloco.
É, sim, um celular.
Ah,
mas o pessoal
boa
acaba gastando mais, né?
Sim,
porque acabam tirando
ideia,
do bolso todo o trabalho.
Pinto, né?
Com pouco material também, né?
Eu acho assim, ó, que o meu curso, eu alonguei ele bastante. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas eu acho que eu gastei uma casa nele, por enquanto, de 150.
Ah, eu vou ficar com jornal.
Eu acho que nessa...
É que eu tô muito... não tô nem na metade do curso ainda, né? Então não investi tanto ainda.
O Fabiano tá mais ou menos no fim do curso?
Sim, falta duas cadeiras pra mim.
Tá formando.
Tá formando. E tu estás do meio pra metade.
Semestre, quase na metade, assim.
Bom, Fabiano, foi cadeiras que acabaram, porque são cadeiras de qual semestre, essa
posição? É do
terceiro, quarto, eu acho.
É verdade, porque eu
fiz... Entre o terceiro e o sétimo, né?
Isso, não, isso. Eu fiz a...
Tá um pouquinho atrasado.
Não, é que é uma longa história, mas...
Pulou, né? Acabou ficando e aí tem que voltar pra fazer.
Tem que voltar pra fazer, mas foi bem bom.
Eu tô futificando aqui, tava procurando pra ver se achava fotos, né, dos trabalhos dos dois. Acabei achando o Fabiano Mendes no Facebook e tu tens um trabalho com camisetas, eu tô vendo aqui.
Sim,
tu faz
um
artes em camisetas,
isso,
uma coisa meio tingida, como é que é esse tipo de atividade?
É, esse processo é mais é que eu gosto de mexer com essa parte de objetos também, mas a minha especialidade, não especialidade, mas o que eu gosto mais de fazer é pintura, né? Eu trabalho com esses elementos, que é a pintura, serigrafia e desenho, né? Então, as camisetas, elas surgiram porque eu trabalho com moda também. Então, na real, surgiu como um hobby, mas ela foi como se fosse um trampolim para mim exercer os outros tipos de atividade que eu tô fazendo hoje, né?
E tu, Fê, tem algum lado assim que tu queres seguir?
Eu gosto, eu acho que eu tô muito nova no curso ainda, sabe? Eu não aprendi tudo que eu gostaria de ter aprendido. Tem disciplinas muito importantes que eu não fiz ainda. Mas assim, hoje o que me interessa, hoje mesmo, é gravura. É serigrafia, estilogravura, é com isso que eu trabalho, né? Já participei de várias exposições em que eu coloquei trabalhos de serigrafia. Inclusive, antes da gente entrar aqui, eu estava falando com o Fabiano, a gente participou do projeto circular. Todas as pessoas que participam da disciplina de serigrafia, depois de concluírem a disciplina, entram no projeto circular. Quem quer, continua. Quem não quer, não continua. É um projeto onde a gente recebe os materiais da Fevale, a gente pode produzir o nosso trabalho que a gente queira fazer, sabe? E sempre surgem propostas para o circular. E agora a gente está com uma proposta, uma exposição que vai abrir, não me recordo agora se é no final de agosto, início de setembro, em Porto Alegre, no IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, onde cada artista faz o trabalho que quiser, pode ser com outros materiais também, mas
sempre com a linguagem da serigrafia,
isso,
né?
Sempre com a serigrafia, né?
Eu acho que isso faz diferença no curso de vocês, tem muito espaço, isso, né, para vocês exporem o trabalho,
claro,
mesmo não sendo efetivamente,
sim,
ainda artistas e assim formados.
É.
A própria Fevale
é
o pouquinho,
claro,
isso, né?
É, a Fevale é um grande idealizador, mas aqui no Hamburgo falta muito.
Aqui falta, né? Todo mundo fala isso.
Eu até achei bem, assim, esse espaço aqui que vocês estão abrindo é uma coisa, assim, maravilhosa, porque... realmente, a arte aqui em Novo Hamburgo, ela é muito segmentada. Ela não...
Explique-se.
É, ela assim, ó, ela funciona para certos tipos de segmento social, né? E, só que tem muito artista aqui, tem artista maravilhoso que está lá no bairro Canudos, tem muito artista que está lá no Primavera, tem vários outros artistas, só que o que acontece, tem muita dona de casa lá que está pintando isso. E elas pintam, assim, ó, muito, muito melhor do que muito acadêmico aí.
Uhum.
Porque tem gente que pega o nome acadêmico para se promover, mas eu acho que tem muito mais artista fora aí que não tem essa chance. Então,
estudar, enfim.
É.
Que tem um dom talvez um pouco mais limitado, porque não tem toda uma base técnica,
isso,
né?
Até a mim estava essa questão da base, eu acho que pelo próprio incentivo, né? Tanto de família, tanto dos amigos, assim, ah, a pessoa tá ali, ela quer se expressar de algum jeito,
curso,
que é uma necessidade.
Até daqui a pouco, né?
É, eu acho que assim, tinha que atacar na categoria de base, tinha que botar arte já na base da criança infantil ali, começar a botar essa ideia na cabeça pra. Porque os países de fora, eles a arte é uma coisa assim que ela é aberta, assim, qualquer biblioteca ela é muito, ela não é específica para os alunos de arte, ela é para todo mundo. Então é muito mais fácil da pessoa criar essa cultura artística.
E eu sei que assim, né, Fabiana? Eu sou professora de crianças, trabalho com educação especial. E assim, há muitos anos já, então eu convivo entre os pais de escola, sabe? E realmente quem dá aula de artes é o professor de matemática, que não fechou carga horária, é o professor de português, que não fechou carga horária. Então eles
não
acabam...
Não tem a mínima noção.
Sabe,
o conteúdo
existe,
tem que ser
profissionais,
passado.
Realmente, para darem aula de arte. Por isso as crianças não vêm com
e
isso.
Tem,
sabe,
e tem muita diferença. Eu, na minha base, eu tive aulas realmente, de artes, sim, né? Que levava o material e fazia máscaras, aí trabalhava em argila líquida,
sim,
né? Enfim...
Mas até pela essa questão também da própria ideia de arte mesmo, da própria consciência artística mesmo, de tu pensar, né? Porque arte não é só o material bom que tu pode comprar ou não. A arte, ela tá em todo lugar.
Sim.
Ela tá em todo material. A gente tem o exemplo da arte póvera lá, que os caras usam restos. Então já tá usando para a ecologia,
tá,
né?
Fazer escultura com
tá reutilizando, né?
É.
Então, eu acho que a base, ela é muito importante. Mas que bom que está surgindo esses espaços, né?
Ah, e além disso, essa questão de arte, a música, a arte, né?
Todas as linguagens.
Agora que vai ser colocado nas escolas de uma forma obrigada, no primeiro momento, possivelmente um choque aí para reorganizar toda a questão de disciplina,
sim,
e achar professores
adaptados. Né?
Vai ser assim, no primeiro momento, já está mais do que dito, os governantes estão dizendo, olha, vai ser difícil, vai. Mas daqui possivelmente 10 anos, quem sabe aí não tenha, né,
é porque
assim, brasileiros.
É isso que é a ideia, porque tem um celeiro grande aí e às vezes assim, ó, tu tem um aluno lá, vamos indo para educação, né?
Uhum.
Tu tem um aluno que tá com problema de atenção, não sei o que, de repente é arte, é um grande artista que está ali e não consegue ficar numa aula de matemática, prestar tanta atenção.
Isso, o que tem, não, nossa, o que tem de professor ouvindo agora e concordando contigo... Não é brincadeira.
Que é bom mesmo. Porque eu acho que começa por aí. Então, salvando esses, entre ideias, salvando um, já tá ótimo.
Fazendo uma triagem.
Seu
PJ tá tão quieto.
Eu encostei nele agora. O senhor dormiu?
Ele tá. Não, ele tá. O senhor
armazenando.
Eu estava ouvindo.
Então, discurso
tem
para falar sobre arte.
Analisando e me colocando
que
na situação desses
aqui,
jovens artistas aí, porque eu conheci muitos grandes artistas, pintores, músicos, que nasceram, viveram e morreram em Novo Hamburgo sem ninguém dar atenção, ninguém dá apoio para eles. É uma luta. Eu tenho uma filha que trabalha com crianças.
É sua tia?
São 300 alunos. Ela trabalha todo ano com aquilo, faz apresentações, aquela uma maravilha.
É arte?
É, não tem nem ar-condicionado lá para fazer um espetáculo no verão. Tá? Conheci desde pequeno um grande artista que hoje é consagrado e que está lá abandonado em Hamburgo Velho na Galeria Schaeffer. Logo em Frederico Schaeffer. Fui colega de aula dele. Ele foi receber uma bolsa de estudos na Escola de Belas Artes, em Porto Alegre. Mas, como não tinha recursos para morar em Porto Alegre, ele morava no internato, na escola técnica. Ensinava mecânica, sexual, tudo. Ele vivia lá. Como era de Novo Hamburgo também, eu servia de modelo para ele.
Uhum.
Estudo de músculo, das coisas todas. E para instalar aquilo que está lá, muita gente acha que é um exagero, não sei o quê. Você não sabe a luta que se manifestou, se criou, se aqui em Novo Hamburgo, para as autoridades, para alguém pegar aquela casa velha, que aquilo era uma escola, um hospital, uma escola, e que estava caindo, né? Porque fizeram uma escola nova e aquilo lá estava abandonado e caindo. Então é isso aí, a gente...
É que as gerações vão passando e às vezes o discurso acaba
sendo... É, porque falta memória.
Tem um cidadão lá, um artista, o cara é sensacional, tem um reduto lá, é uma coisa assim espetacular, mas...
E está anonimato, né?
É, porque a memória está se esvairindo com essa múltipla informação, até pela questão dessa imagem, assim, é muita imagem, é muita informação, muito rápida. Então, essa memória que o senhor está falando, esse incentivo para esse museu, então, imagina a briga que foi para colocar aquilo lá, porque lá é uma riqueza, a gente sempre
estudo. É o único artista, vamos dizer, do mundo que tem uma galeria própria.
É verdade.
Na Europa tem lá o Museu Pitt, não sei
não,
mais
e
o que.
Não, e a produção dele...
Centenas de...
É incrível, ele passa por escultura...
Isso, a produção dele...
E ele não vende. Mas por onde é isso? Ele não vende.
Em
Valência, em Florença, ele tem 10 vezes mais do que tem aqui.
É, e a produção...
Nem foram vistos ainda.
A produção dele é muito interessante, né? Desde o início até o que atualmente ele está produzindo, né? Infelizmente não tem o que está produzindo agora, mas tem uma grande memória. Né?
Vocês são heróis anônimos. São heróis porque...
E quem não conhece a Fundação vale a pena também.
Por não ter esse apoio, vocês vivem assim, enclausurados no mundinho de vocês, né? Que é um mundão, é um baita do mundo, né? Mas e aquilo ali, vocês vivem ali, trabalham, derrete chumbo.
Quase põe fogo na casa, mas não serve.
Está passeando em cima do barro, isso é coisa tudo, mas é extraordinário.
E agora estão saindo já, para Novo Hamburgo, pelo menos, não para o mundo, mas para Novo Hamburgo.
Isso. 2h11, temos que fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Aberto, daqui a pouco a gente conversa mais com a Fernanda De Cristo e também o Fabiano Mendes, eles são alunos da Fevale, estão falando aqui sobre arte, sobre a exposição que está acontecendo lá no hall de entrada do Campus 1, no Espaço Arte 1. Estúdio Aberto volta daqui a pouquinho.